Falando de Livros.
E agora eu tenho o grande prazer de conversar com o André Garcia. Ele é formado em Administração de Empresas pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é o criador do Estante Virtual. Trabalhou com marketing em várias empresas e depois disso ele fundou esse site super bacana que torna acessível para os leitores, as pessoas interessadas em livro, um acesso fácil ao livro. Prazer em falar com você, André.
Bom dia, Rosalina. Prazer também.
Grande prazer. Eu vi aqui que o Estante Virtual acabou de completar 5 anos. É a mesma idade dessa rádio e desse programa.
Ah, legal.
Legal demais. Conta pra gente como é que foi, que surgiu a ideia, como é que você chegou a fazer esse site, que começou pequenininho e hoje já tem um número enorme de sebos que estão ligados no Estante Virtual, que facilita a vida da gente, inclusive.
Eu estava lá, foi em 2004, eu estava me preparando para um mestrado na psicologia social, uma área totalmente diferente da minha. Eu estava querendo mudar de área. Estava um pouco cansado do marketing nas grandes empresas e que eu me via fazendo sempre a mesma coisa ou por produtos que tem muito pouco diferencial entre si. E aí eu tive que ler muito. E aí eu, já pelo final, tinha alguns livros que eu não tinha conseguido encontrar e me deram a ideia, vai no sebo. Eu não era cliente de sebo. Eu não me lembro de ter em algum sebo. Devo ter passado, mas eu não registrei.
Você é do Rio de Janeiro, né?
Isso.
Rio
isso.
É uma cidade que tem grandes sebos, né? Bons, antigos, ali no centro velho, Rodovidor.
É. E aí eu fui em 2, 3 sebos e não me adaptei à forma de busca que eu tinha que fazer ali, que era olhar os livros nas estantes, cada um com uma com as letras escritas de baixo para cima, outro de cima para baixo, né? Porque no Brasil não é para dois.
O sebo tem uma desorganização, assim.
E o livreiro não sabia, às vezes não sabia o autor que eu queria, eu tinha que soletrar. Então eu não me adaptei, não gostei daquela brincadeira. Fui, né, então voltei para casa para ver se tinha algum sebo na internet, né? Para resolver o meu problema, né? Eu não tava ainda pensando em
isso portal, em 2004?
É, foi 2004. Setembro de 2004.
A internet já era uma coisa forte naquela época.
E aí, chegando em casa, achei, fiz uma busca no Google, achei lá o que eu contei depois, era meia dúzia de sebos que tinham suas páginas na internet com um acervo disponível para busca. Só que o que eu encontrei nesses sebos? Eu encontrei livros caros, né? Eu acho que eles sabiam. Eu, como marqueteiro, minha conclusão foi que eles já sabiam que eram poucos e estavam cobrando um preço ali muito refinado ali. Então eu tive a ideia, por que não montar um portal, né? Ou se tivesse, ainda não estava pensando em eu montar, mas se tivesse um portal que outros sebos pudessem se agregar, né, e colocar os acervos, e a gente ter não só meia dúzia de sebos, mas 100, 200, 300, né? E aí surgiu a ideia que veio a se chamar depois de alguns meses ali de Estante Virtual.
Como é que surgiu o nome Estante Virtual?
O nome, eu estava na casa de uma amiga falando da ideia.
Aí começou a pipocar nomes.
Eu tava falando que eu queria um nome que fosse descritivo do que o serviço fazia, não tinha nome próprio, que não tivesse significado nenhum. E aí eu falei, de repente uma estante virtual. Aí o pessoal, isso é um bom nome.
É um bom nome, é verdade.
Eu fui ver se já tinha o domínio registrado, não tinha, né, tava disponível, e aí e assim foi.
E aí você foi conquistando, você foi nos sebos que você já tinha ido e foi fazendo contato com eles?
Não, eu fiquei...
Como é que foi esse passo inicial, assim, até você conseguir agregar, e hoje são mais de 1.826, é isso que está aqui.
Eu fiquei, depois da ideia, eu fiquei 1 ano e 1 mês fazendo a estante virtual. Eu meti a mão na massa. Eu aprendi programação do zero para fazer o portal.
Para fazer essa forma de buscar, que são várias, você pode buscar autor e título, autor só, título, editora, e até pela descrição.
É o resultado de alguns milhares de linhas de programação.
Sim.
Não é assim, não é nenhum... Olhando não dá para ter ideia da complexidade que tem por trás, é um software de grande porte. Que foi crescendo ao longo desses 5 anos também. Mas esse primeiro ano, depois da ideia, foi basicamente montando a infraestrutura tecnológica e fazendo um contato com os sebos como cliente para mapear onde eles estavam, qual é o e-mail deles. Né? Sim, eu não falei com eles ainda sobre portal nenhum. Eu só fui falar com os sebos sobre portal quando a estante estava no ar.
Sim.
Eu não queria ficar dividindo o conceito, eu queria só mapear as necessidades deles e quando eu tivesse o serviço para oferecer, então eu ia mencionar esse serviço, mas eu não ficar cozinhando desde por um ano. Não tinha sentido. sentido.
Você tinha noção que esse site fosse crescer tanto, André?
Não, não tinha noção. No início, a gente, acho que depois de uns 6 meses, a gente estava com uns quase 200 selos. Eu lembro que eu comentei com uma pessoa que trabalhava comigo, ainda não era uma funcionária, uma amiga que me ajudava. Eu falei que a gente podia tentar chegar aos 300. E ela falou, imagina, André, 300 é...
300 sebos, né?
É delírio, é.
Uhum.
Delírio, você tá doido. E hoje a gente está com 1.800.
É. Né?
Então, o que aconteceu, que eu não contava, foi um enorme crescimento do mercado.
Mais já de 300 cidades, né? Já envolvidas, que é muito legal. Que tipo de gênero de livro que vende mais, André?
Literatura estrangeira, brasileira e humanas. Filosofia, psicologia...
Uhum.
Os que mais vendem.
E o site serviu para padronizar os preços do livro, assim. Os amantes de sebo já falaram comigo, poxa, agora depois do estante virtual, você chega em qualquer sebo e eles olham o preço e de repente seja as preciosidades que os amantes de sebo buscavam, já não acham mais por preços baixos, por pechincha às vezes.
Você está falando de livro raro?
Ou de livro que as pessoas, de repente é raro para uma pessoa, um amante daquela obra, e às vezes o livreiro nem sabia que aquele livro era raro.
Uhum.
E hoje em dia, com o estante virtual, você coloca lá, tem uma cotação e o preço às vezes vai muito mais alto do que a pessoa podia encontrar antes. O que você acha disso? Também, né?
A gente passou a ser uma referência, não só para comprar... Mas para quem está vendendo, exatamente como
Sim.
você falou, ela é um mercado onde, é um pregão, vamos dizer assim, onde os vendedores, antes da estante, quer dizer, não tinham isso, não tinham como consultar, no máximo perguntavam para um colega.
Nem noção, né, da qualidade, da preciosidade da obra que tinha nas mãos até.
Então ela acabou alavancando muito o mercado,
uhum.
em termos de ferramentas de venda, ferramentas de precificação. E também em desenvolvimento do mercado mesmo, porque a gente
Sim.
aqui não se vê como um portal, uma infraestrutura tecnológica só, não. A gente está aqui para fomentar o mercado.
Sim.
Né? Daí que nascem essas iniciativas que a gente já fez, por exemplo, na Bienal. A gente montou uma estante gigante, as pessoas podiam levar até 10 livros de casa e trocar por qualquer outro livro.
Olha que legal.
Né? No início desse ano, agora 2010, a gente... teve em mais de 50 universidades do Brasil inteiro.
Ah, então, vocês estiveram aqui também na UFMG fazendo uma promoção fantástica. Uhum. Dando bônus ou brinde para quem não encontrasse um livro no site, né?
O desafio, acho que a gente já está bastante tempo com um acervo tão grande, e o que desafio é achar um livro que não esteja, descobrir um livro que não esteja na estante. Né?
Uhum.
Então, tive aí, foi a cidade que eu escolhi para estar pessoalmente, porque vocês têm aí o Edifício Maleta, né?
Sim, que tem muito sebo.
Tem aí o recorde de sebos no mesmo lugar do Brasil inteiro.
É verdade isso? Eu não sabia desse dado, olha
só. São 40 sebos ali, se não me engano.
Só no Edifício Maleta. O pessoal de Belo Horizonte, olha, é uma boa julgada saber disso também, mas se bem que tem hoje o site, o estante virtual. Eu uma vez comprei um livro no estante virtual que o livreiro, que tinha um livro que eu queria, morava aqui em Belo Horizonte, na verdade ele era uma pessoa.
Livreiro virtual.
Eu levo pra você na sua casa.
Uhum.
E levou o livro pra mim lá mesmo.
Legal.
Muito legal.
Expande muito, né, as possibilidades, né? Além dos 1.800 livreiros, a gente tem também 3 mil leitores vendedores.
Pois é, esse é um outro tipo de vendedor de livro que você tem e que era difícil até então. Das pessoas comercializarem os livros que tem em casa, né?
Uhum. Elas tinham alternativas de site de leilão, né? Mas era um formato que estava muito inadequado e sem confiabilidade, porque dali se negocia tudo, né? Desde boneca até videogame, até carro, tudo. Então a gente é um mercado, a gente chama de marketplace, né? Um shopping, vamos dizer assim, uma forma mais popular, que é o shopping center, né? E a gente mantém muito, muito próximo essa observação do mercado, das transações, a gente garante a transação. A gente não é só lavar as mãos e dizer para qualificar negativamente, a gente efetivamente garante a transação.
Claro, e as pessoas, você acha que com isso as pessoas leem mais?
Pode, eu acho que sim. Acho que pelo preço do livro que a gente oferece, pela diversidade também, quer dizer, não é só um livro mais barato, é que tipo de livro a gente tem oferta. A gente tem oferta tudo.
Uhum.
Né? Você vai hoje nas livrarias e encontra cada vez um acervo mais restrito.
É.
Né? As últimos lançamentos, mais antigos.
Qualquer livraria você vê a mesma estante, né, com os mesmos títulos.
Isso é muito ruim para a cultura.
É verdade.
E a estante, enquanto janela dos sebos, ela amplifica uma diversidade que é outra.
Uhum.
Né? É uma coisa... Está além dessa ponta da indústria que a editora tem essa restrição, né? Que tem esse hábito, né? De colocar uma amostra ao que vende mais. Que é normal porque se vende muito livro no Brasil, que se lança muito livro no Brasil, você vê.
Sim.
A média diária são de 50, 60 livros lançados por dia.
Uhum. É muita coisa, né?
Então a livraria não consegue armazenar isso tudo.
Claro.
Ela tem que escolher os mais vendidos. Já o sebo, ele não está tão na ponta da indústria. E ele pode, então, ter um acervo mais diversificado e com base em outros parâmetros.
Uhum. É muito legal o estante virtual. Eu sempre, aqui é um programa chamado Universo Literário, que a gente dá toques de livros, exatamente. E eu falo, gente, se você não encontrar esse livro, às vezes a gente não está falando de lançamentos, a gente está falando de clássicos, vai no estante virtual que com certeza tem. André, vocês estão agora com uma promoção que é o Natal Sem Fome de Leitura, que vai daquela ideia lá do Natal Sem Fome, do Betinho, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque é amanhã e depois.
Isso é mais um capítulo do nosso papel de não ser só um portal de venda, e mais ser um fomentador do mercado, e além disso também ser um elemento de potencialização da leitura.
Uhum.
A gente quer justamente convocar o Brasil, né, convocar nossos já praticamente 1 milhão de leitores cadastrados, a fazer do Natal uma data que vá além desse consumismo todo, né, que a gente faz de leitura, né, especificamente de leitura para crianças, né, que
Sim.
são aí a semente do futuro.
De tudo.
Então a gente propõe que nossa proposta é quinta e sexta, a cada livro que for comprado, usando o pagamento digital,
uhum.
né, que é uma forma de pagamento que aceita cartão e boleto, a gente vai doar um livro infantil para uma das 5 instituições que a gente selecionou, que fazem trabalhos muito sérios e muito multiplicadores com relação à leitura infantil.
Que são, olha, aldeias infantis... com abrangência, uma instituição com sede em São Paulo, né, que faz uhum. essa distribuição de livros nas aldeias, Instituto da Criança, a ONG Cirandar, o ID, que é o Instituto de Desenvolvimento da Educação, e a Ação da Cidadania no Comitê do Pará.
Exatamente.
Né, isso são essas as entidades que vocês vão doar livros que foram vendidos, o mesmo número proporcional que foram vendidos no dia 16 e 17. Você tem uma estimativa de quantos livros serão vendidos nesses 2 dias?
Olha, nosso objetivo é chegar aí a não menos que 1.000 livros por instituição.
Uhum.
É, bom, que a gente remeta aí 5.000 livros para o Brasil inteiro.
E esses livros estão sendo doados pelos sebos ou pelas livrarias que fazem parte também do...
Não, esses livros são livros que a gente está disponibilizando através da rede Estante Virtual.
Sim.
A gente tá fazendo uma compra nesses sebos, né? É uma promoção da Estante Virtual enquanto instituição.
Ai, que coisa bacana.
É, a gente compra, naturalmente, a um preço especial com os sebos, né? Que são nossos parceiros.
Uhum.
E está colocando para essa ação.
Muito legal. E o que você gosta de ler, André?
Ah, eu gosto de, bom, literatura brasileira, estrangeira. Eu não costumo ler muito best-seller.
Uhum.
Tô tentando começar a ler agora para experimentar. Alguns são bons, né? Outros não.
Nem tanto, né?
Nem tanto, como eu imaginava.
Uhum.
Mas eu gosto, bom, os meus clássicos são lá o Rubem Fonseca, o Saramago, Gabriel Garcia Marques.
O legal da literatura é que tem para todos os gostos, né?
É.
Todos, a gente pode falar isso sem medo de errar.
É.
Literatura tem para todos os gostos.
E na estante tem todos os livros desses autores todos.
Exatamente.
Quando eu tô cansado de ir em livraria aqui. Não é sempre. Não é porque eu tenho a estante virtual que eu deixo de entrar em livraria.
Uhum.
Normal, né?
Claro.
Volta e meia eu entro. E até porque às vezes você quer comprar o livro na hora e você não quer esperar até chegar todo o correio.
Vai.
É incrível como você entra numa livraria aí grande e acha aí 4 livros só do Gabriel Garcia Marques.
É verdade,
por exemplo,
é verdade.
Ou 3. Isso é ruim.
Uhum.
Então a gente tem que lutar contra essa restrição, essa ridicularização da oferta.
É verdade. André Garcia, muito obrigado por falar com a gente. E eu acho que esse site seu é um presente para os leitores. Qualquer leitor, leitor do mundo inteiro que quiser comprar, e tem a facilidade da gente ter o livro na mão. Então, se está numa cidade que não tem livraria, ainda tem muita cidade brasileira que não tem livraria, mas tem um CEP de correio, a estante virtual chega lá, não é isso?
Exatamente. Estamos aí na nossa missão e obrigado, Angelita, pelo espaço.
Grande abraço. E a gente fala muito aqui porque eu acho que realmente é bacana, é seguro e é isso aí. A gente não pode fechar os olhos para a leitura.
Legal, obrigado, Angelita.
Grande abraço, André. Bom, sucesso aí para os próximos anos do estante virtual.
Para vocês também.
Grande abraço.
Valeu.
Conversei com André Garcia, que é o cara idealizador do site Estante Virtual, www.estantevirtual.com.br. Se você quer dar livro de presente, olha, deixa para comprar amanhã ou depois de amanhã, quinta e sexta-feira, dia 16 e 17 de dezembro, porque para cada livro vendido, ele vai doar um livro para 5 instituições que incentivam a leitura para criança nos lugares de difícil acesso à leitura ou para crianças que têm difícil acesso à leitura. Leitura abre o mundo inteiro para todo mundo. Isso é o mais bacana.